Com a proteção de Deus, em nome do povo de Planura, declaro aberta esta reunião. A primeira parte do grande, pequeno expediente. Convido para tomar assento ao reservado plenário, excelentíssimo senhor prefeito Paulo Roberto Barbosa, seu vice Edmilson, secretário Leandro. Por se tratar de uma reunião extraordinária, dispenso o hino nacional. Peço ao secretário que faça a leitura da proposição. Projeto de lei número 020/2015, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Planura a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito que outorga a garantia de outras providências, que participará pelas comissões Legislação, Justiça, Redação, Orçamento, Finanças e Orçamento, Trabalho de Contas, Obras e Serviços Públicos, para emitir seus pareceres verbais. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto.
Mensagem ao projeto de lei número 020/2015. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, venho por intermédio do presente projeto de lei solicitar autorização para celebrar o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, CIA, BDMG, operações de crédito até o montante de R$700 mil, destinadas ao financiamento de obras e infraestrutura urbana, âmbito do programa BDMG Urbaniza. Observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. O referido programa se faz imprescindível para o município de Planura consiga, de fato, realizar melhorias à infraestrutura urbana, tais como malha viária, recapeamento asfáltico, entre outros. No sentido, vê-se que o BDMG apoia projetos com impacto direto na melhoria das condições de vida da população brasileira. O banco disponibiliza diversos mecanismos de financiamento, com investimentos que beneficiam os municípios a realizarem despesas cujo caixa mensal não lhe autorizariam, com condições favoráveis para pagamento. Nesses termos, conto com a colaboração dos nobres pares para aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência urgentíssima. Cordialmente, Planura, 16 de setembro de 2015. Paulo Roberto Barbosa, prefeito municipal.
Apresentada a matéria, antes de tratar com as comissões sobre o parecer, convido o senhor presidente, o senhor prefeito, faça uso da tribuna para sanar as dúvidas dos vereadores, qualquer pergunta. Aí o prefeito está à disposição para responder. E a palavra está franqueada aos senhores vereadores para questionamento, perguntas sobre esse projeto tão duvidoso, assim, polêmico. Quiser fazer uso da palavra, senhor prefeito, à vontade.
Fala sobre o projeto e a gente questiona as dúvidas. Acho que é isso.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, a pessoa, nosso presidente, Luquinha, e aos demais vereadores. Esse projeto, como o secretário já leu, a gente quer garantir para que o ano que vem, porventura, necessitamos, porque hoje nós temos na nossa cidade ruas que realmente ainda necessita. Aí vocês poderiam até perguntar, por que que então já não faz o projeto para aquela devida rua? No caso, não foi feito, por quê? Com a entrada das chuvas, é imprevisto. Pode que venha ter ruas que que haja mais necessidade do que as de hoje. E também não tem essa necessidade. A necessidade do projeto, ela só vai acontecer quando enviarmos esse projeto para o BDMG, em seguida ele manda para a Secretaria do Tesouro Nacional, uma vez eles vão analisarem as condições do município, se aprova ou não. Devolvendo aprovado, a gente fica com esse crédito, podendo utilizar ou não, conforme a necessidade nossa para o próximo ano. Então, eu acredito que nós temos responsabilidade para saber também, mesmo enxergando a necessidade de melhoria das ruas, mas também nós temos o quê? Nós temos que fechar as contas no final do ano. Temos já um parecer de que o próximo ano, com certeza, não seja diferente deste, talvez até pior, em termos da crise. Nós vamos trabalhar com um orçamento não muito diferente deste ano, né? Então, o que nós precisamos? É nos precaver, nos segurar. Caso tenha todas as condições positivas e temos essa linha de financiamento aprovada, por que não, então, fazermos mais melhorias no nosso município? Então, a intenção nossa é esta. Também a questão de questionamento pode acontecer, o porquê não está no projeto de lei relatando a questão recapeamento. Não, se vocês olharem na mensagem aí do projeto, está escrito sim, conforme também fala em outros, podemos fazer inclusive asfalto, não só recapeamento. Tá? Foi feito conforme o BDMG nos informou. Cobramos lá o porquê não relata. Ele falou, a princípio tem que ser feito dessa forma. Por isso que veio esse projeto dessa forma. Como está aqui proposto para vocês. E quero deixar bem claro que, voltando à questão do recapeamento, também tem aí uma dúvida, inclusive eu vi que tirou no site, e até dando a entender que não pode, não tem linha de financiamento para recapeamento, mas não, o que não pode é para tapa-buracos. Tá? Recuperar as vias com tapa-buracos realmente não tem essa linha de financiamento. Então, a gente está aqui para esclarecer, e quero também já aproveitar que encerramos, né, concluímos todo o recap que utilizamos, né, daquele 1 milhão de reais do financiamento anterior, e que já está na mão do Leandro, deu 111.528 metros e 45 centímetros. Tá? Foi um dos recaps, com certeza, mais baratos que já teve em toda a região.
Fala, vereador Adriano Roberto da Silva.
Boa noite a todos os vereadores, todo mundo presente. Boa noite, prefeito. É só a minha dúvida aqui, o prefeito, é aqui onde fala aqui, ó, item não financiáveis. No B aqui, ó, fala recomposição asfáltica que caracteriza manutenção de vias. No caso, recomposição asfáltica é recapeamento.
Nesse item caracteriza tapa-buracos. Realmente, realmente não tem essa linha de financiamento. Tá? Eu trouxe até, inclusive, um e-mail com o doutor Henrique, aonde que o BDMG informa, e por extenso, e tirando toda essa dúvida. Tá?
E a carência desse financiamento, caso o município consiga, é um ano para começar a pagar?
Sim, é um ano e 72 anos, 72 meses, né, com um ano de carência. Isso.
Essa era a minha dúvida.
Fala, vereador Almezinho Luiz Martins.
O Paulo, eu só queria fazer uma pergunta. Aqui, então, não vai fixar as ruas, porque pode haver a oscilação de algumas ruas que está boa hoje, que pode piorar mais e ser mais necessário, e não está escrito. Mas traz no projeto uma certa estimativa de metros quadrados dentro do projeto?
Sim, tudo isto, é, como eu disse há pouco, esse recurso ele pode ser utilizado ou não, dependendo da nossa necessidade de realmente... Porque nós temos emendas parlamentares, de repente ela chega e nós não vamos endividar o nosso município ainda mais. Mas caso nós temos condições de orçamento, nós temos condições e nós temos a necessidade, aí sim nós vamos fazer o projeto junto à engenharia de todas as ruas que têm maior necessidade e daí enviar para o BDMG. Só dessa forma ele, após analisar todas as medições de cada rua, que ele vai aprovar. E outra, esse valor ele pode ser utilizado a quantidade necessária. Eu posso utilizar 200 mil, 300 mil, não necessariamente 700 mil. Ele me dá essa flexibilidade também.
Sim, então quer dizer que aí não tem como fixar a quantidade de metro quadrado, porque até você pode usar ele não só para recapeamento, como também os outros itens que autoriza, né? Você poderia diversificar o trabalho, não só a pavimentação em si, outros. Seria isso?
Exatamente. Por que que não tem... Eu teria até como falar para vocês que o quanto esse valor me daria de metros quadrados de recapeamento se eu fosse utilizá-lo todo. Com o preço da massa asfáltica de hoje, iria ser licitado o menor preço e fazer os cálculos. Mas a gente, até então, não tem como... E não tem essa necessidade, por quê? A gente só vai fazer quando resolver realmente utilizá-lo, né? Daí faça a licitação para saber o valor da massa asfáltica aplicada na época. Aí sim nós temos noção de quantas ruas, ou melhor, quantos metros quadrados nós vamos executar com este dinheiro.
Isso é, se for contemplado no caso, né?
Exatamente.
Se for contemplado,
exatamente.
No município de Planura, de repente... Não,
exatamente.
É,
eu, considerando, vamos dizer assim... caso esteja disponibilizado o recurso, que, na verdade, a gente tem várias etapas para ser passado, né? Aqui por vocês, o Legislativo, depois vai para o BDMG, BDMG manda para o Tesouro, e eles vão fazer essa análise. Haja vista que a gente também teve o cuidado de não utilizar o valor, o limite total. Nós utilizamos aí 90% da nossa capacidade de endividamento.
Tá? Ok.
Palavra, vereador Fausto Luiz Martins.
Boa noite, mesa diretora, nobres colegas, autoridades presentes, público presente, funcionários da casa, ouvintes da internet. Ô Paulo, eu entendi aqui e estou olhando o cronograma de execução dos procedimentos necessários para o município enquadrar. E aí, nesse momento, eu entendi que está pedindo um limite máximo de até 700 mil reais. Eu vi aqui também que o município poderia estar tirando de 800 a 1.000. Então, porque nós enquadramos aqui nessa faixa de 10 mil a 50 mil habitantes, então fazemos jus a 800 até 1 milhão. Tá, você está falando em 700 mil, que pode usar 100, 200, essa parte eu entendi. Só que na hora, o Leandro está aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta, se não der para você responder, que o Leandro responda, por favor. Porque dentro do prazo aqui, fala que a inscrição da carta consulta, que aí você vai dar entrada na carta consulta. Essa lei que nós estamos aprovando aqui hoje, ela tem prazo até 30 de dezembro para a gente apresentar ela. Mas a inscrição da carta consulta é até dia 30 agora. Nós estamos 23, a carta consulta tem que ser cadastrada no site até 30 de setembro. Tudo bem. Só que na carta consulta fala o seguinte... Carta consulta, onde será descrito o resumo do projeto. E é nesse momento que o município deverá fazer a defesa e as justificativas de sua necessidade. Então, eu não conversei com você antes, nem nada, porque esse papel do BDMG chegou para a gente aqui agora, o avulso junto com o projeto. Então, essa carta consulta, na hora que você fala do resumo do projeto, você, usando ou não, Paulo, os 700 mil, na hora de vocês cadastrarem no site... lá do BDMG, já vai ter que estar as ruas sim, entendeu? Você vai ter que cadastrar as ruas possíveis que poderão ser necessárias utilizar esse recurso, entendeu? Então eu queria que você explicasse nesse momento se vai já citar ou se tem outra oportunidade, porque igual você falou que o item B foi justificado, que não se trata de recape, a manutenção é tapa buraco, então se pode fazer recape, está interessante, porque a gente tem mais ruas que realmente precisam de ser recapeadas. E também vejo a necessidade de mais dinheiro para mais asfalto. Mas eu queria que você explicasse que se nesse momento, 30 de setembro, na hora de você incluir a proposta, essa carta consulta, já tem o desenho das ruas, assim? Se você pode, o senhor pode responder ou tem que ser o Leandro?
Eu diria que não há necessidade. Se o Leandro puder complementar, eu, no meu ver, no meu parecer, que só vai ter a necessidade quando for utilizar desse recurso. Mas eu passo a palavra para o Leandro, tá?
Primeiramente, boa noite a todos. Só esclarecendo aqui a pergunta do Fausto. No momento que for descrever o item, a gente pode estar colocando logradouros do município. Caso for necessidade de especificar melhor, a gente pode até estar conversando até com vocês, dando um parecer de quais ruas vocês acham que sejam de principal necessidade. Mas acredito que você colocando só logradouros do município, especificando o valor, eu acredito que eles aceitam ser um resumo. Quando a gente mandar a documentação para o BDMG, aí ele vai me pedir uma planilha orçamentária, um memorial de cálculo, de onde que eu tirei aqueles valores, a metragem, aí eu vou ter que especificar realmente quais ruas. Porque aí não tem como eu saber qual a metragem, qual o valor que vai dar. Se o valor é 700 mil, se a gente for usar esse valor mesmo, eu vou ter que pegar ruas, metragens, largura, comprimento, ver o valor, baseado numa tabela SINAP, que é da Caixa, para tentar chegar nesse valor aproximado. Aí vai ter licitação, o menor preço ganha, né? Mas a princípio eu acredito que essa descrição, eu colocando só logradouros, vários logradouros no município, diversos logradouros, eles aceitam.
Então, porque aqui fala já o resumo do projeto, né? Então eu entendo que tem que estar discriminado. Naquela vez que mandou, só para tirar a dúvida já, dos 3 milhões que a gente já aprovou, 2 milhões para asfaltamento e 1 milhão para recape. Tinha as ruas que já iriam ser recapeadas, parece, já descritas no projeto, não tinha?
Naquela ocasião, como já estava definido que ia ser o valor X para cada trabalho, então a gente já mandou, já destrinchado as ruas, porque nós já sabíamos que nós íamos fazer aquilo. Como a gente ainda não sabe muito bem se a gente vai utilizar, como o Paulo frisou, 700, podendo usar menos... Então acredito que a gente, discriminando um pouco mais resumido, não detalhando muito, seria o ideal para depois, futuramente, a gente mandar as ruas, que o BDMG ele exige isso aí.
Não, sabe por que eu estou te perguntando? Porque eu vi que houve alteração de ruas que iriam ser feitas e foram substituídas.
Sim.
Certamente deve ter sido feita uma justificativa de maior necessidade, eu acho que para se alterar, foi isso. Sim. Que fez? Que era só para me entender e me inteirar do assunto, porque a gente já aprovou. Exato. Uma parte, já foi aplicada, então a gente tem que saber o que está aprovando, liberando e o que a gente vai liberar no futuro, entendeu? Só para esclarecer aqui e para a população saber também, porque a gente é muito questionado, pô. Já liberou o dinheiro, era para fazer tudo e vocês não fizeram, o que está acontecendo, vocês não podem aprovar mais dinheiro se não aplicou os 2 milhões... Então a gente tem que saber. Então, se o projeto que foi mandado foi alterado, se foi justificado, se realmente o BDMG permite a alteração, porque, por exemplo, nessa carta aqui você poderia colocar, no meu ponto de vista, já prevendo a necessidade da Jerônimo Luiz Borges, da Prata ali, das extensões das ruas que coincidem com a Jerônimo Luiz Borges, assim, se caso for necessário, porque é isso que eu estou te perguntando, que eu já ia dar a sugestão, já vamos fazer o serviço completo, já que a gente está aprovando mais 700 mil aqui, que faça tudo, vamos atender todo mundo, não só a gente fala solidário e tal, mas tem que fazer solidário, tem um corredor lá, o João Veloso, que acabou, nós todos sabemos, acabou o João Veloso, ele virou estrada de terra de novo, virou o corredorzão antigo, que liga lá no sítio. Então, a gente está perguntando por causa disso. Então, se tem essa justificativa, tudo bem. É isso que fez, né? Por exemplo, tinha 10 ruas das 10, às vezes fez até 11, porque às vezes tirou uma rua mais larga e fez as mais estreitas, não é isso? Só para explicar, para me entender.
Isso, correto. Teve alterações, sim. A princípio, na rua Patrocínio, dá um exemplo, a gente estava pleiteando um outro recurso para fazer só ela, mas a gente não conseguiu. E o projeto já tinha sido mandado para o BDMG. Ora, como é que a gente vai deixar a rua Patrocínio sem ser feita? Não tinha como. Então, teve a necessidade, eu tive que fazer alguma alteração. Tive que diminuir a metragem de algumas ruas, tirar algumas outras para encaixar Patrocínio.
Só para você entender, Paulo, os demais vereadores, do meu questionamento, porque a gente é muito cobrado, você entendeu? Então a gente tem que usar aqui esse momento, Paulo, você está aí na tribuna, nós temos um secretário de obras aqui, temos 8 vereadores, então a população está tendo a oportunidade de ver isso na internet. A gente é um meio de comunicação, conscientizar a população, por que que nós estamos aprovando mais 700 mil? Porque a gente tem que dar satisfação, infelizmente na rua nós somos cobrados. Então, outra coisa aqui que eu estava lendo e analisando, esse dinheiro pode ser usado, inclusive, para galerias pluviais, que é a subterrânea, né? O escoamento da água subterrânea. Isso se faz necessário, por exemplo, na rua B. Tem aquele outro problema que, a hora que fechar o solidário, para onde vai passar? Tem que fazer aquela canalização para o córrego, entre o que dá 6 ruas para dentro do solidário para a direita, cairia para o córrego, e depois as 6 ruas do lado de cá teria que achar uma saída no novo loteamento, que é do Reinaldo. Então isso tem despesa extra, que é para solucionar o problema de drenagem que fala no projeto. A gente tem que falar isso aqui, que não é só para asfalto, para recape, nós estamos aprovando para achar a solução para os problemas, porque a gente tem que esclarecer, porque senão fica falando assim, vocês aprovam tudo que manda para lá, não fala. Não, nós estamos sabendo o que a gente está fazendo. A gente sabe, é complicado, todo mundo fala assim, você tinha que votar contra, porque não pode liberar mais dinheiro para o prefeito, não sei o quê, ele não fez nem o que você já liberou, mas a gente tem que explicar o que está acontecendo. E até aproveitando, Paulo, você gostaria agora que você aí na tribuna explicasse, foi o que nós conversamos aqui antes, às vezes você não está aqui, e a gente sempre defende a Câmara, porque na rua o comentário é, por exemplo, o prefeito não está fazendo as obras porque a Câmara está travando. Eu queria até que você explicasse, usando aí, explicar que a gente, todo projeto que vem para cá, a gente discute sim, quer saber por quê, para onde vai, mas que a gente está liberando. E aí até você dá uma esclarecida quanto àquela licitação que não teve concorrentes, o que já está planejado, o que, que se já acertou Canvale, se não acertou, e quando vai começar a previsão, porque eu sei que o Chico anda lá, a Celinha mora lá, eu passo muito lá, vamos nos torneios de terrão, então a gente é cobrado demais. Todo mundo, quando vai começar? Mas vai esperar a chuva? Como é que não é? Então, explica aí pra gente, pro povo também saber que a gente não tá travando, nem um vereador aqui tá travando a administração. A gente quer deixar bem claro isso, que a gente tá aqui, ó, nesse momento, aprovando talvez mais um financiamento para a prefeitura, analisando corretamente como vai ser aplicado, porque é muito fácil o pessoal da rua ficar criticando a gente. Ah, vocês liberam tudo, vocês fazem, ou outros criticam ao contrário. O prefeito só não faz porque vocês travam tudo. Aqui a gente quer mostrar aqui a transparência do executivo legislativo aqui, que a gente aprova, mas a gente quer porque é em prol do município, com a certeza que isso vai ser aplicado, se Deus quiser, e trazer, atender os anseios da comunidade. Então, eu queria que você falasse assim, por exemplo, eu não apliquei os 2 milhões da pavimentação, não foi porque a Câmara não aprovou, não. É que teve licitação, às vezes não fez, é por estar buscando, aí você explica para nós, só para a população ter ciência e os presentes, os vereadores, nós todos aqui, para mostrar que nós, a Câmara que analisa e aprova o que é bom para o município. Isso pode contar, a Câmara é assim, e tem que ser para isso. Câmara não é aqui para travar ninguém. Então, eu queria que você só desse essa explicada, porque o Nil falou para nós aqui que você iria usar a tribuna, dar essa esclarecida, melhorar esse ambiente que tem aí na cidade. Porque fica falando que é vereador, que é isso, que é aquilo, mas então a gente queria que você explicasse que a gente não está atrapalhando esse começo desse assalto, a gente está torcendo para dar certo. Falou?
Paulo, senhor prefeito, vou pegar um gancho aqui também, né? Pois a pergunta do Faustinho aqui era mesma da minha, como tivemos conversado antes, para você ver o sofrimento que está, as pessoas achar que nós que libera o dinheiro, né? Porque lá em cima não dá para entender. Que a gente tenta explicar, mas a mentira foi posta de tanta clareza e tanta firmeza que eles não conseguem acreditar na gente, que aprovamos, analisando tudo do jeito bom que seja, que foi feito mesmo para a prefeitura. Só que nós é taxado na rua de toda forma. Então, você dizendo, tenho certeza que isso pode mudar e melhorar a imagem dessa casa.
Desculpa me ter interrompido.
Eu quero deixar bem claro a toda a nossa população que sou feliz em administrar esse município e sou feliz por ter vocês como companheiro nesse legislativo. Planura hoje tem executivo e legislativo que trabalham juntos. E eu acredito, não tenho a menor dúvida, ou melhor, que tem que ser assim. Nós fomos eleitos para trabalharmos juntos. A eleição, ela acontece para escolher e após tem que unir e buscar os anseios, né, de toda a população, a melhoria em todo o sentido do nosso município, e é o que nós estamos fazendo. Houve, sim, um atraso na obra do RECAP. Porque, ao mesmo tempo que estava fazendo o RECAP, não fez o asfalto. Veja bem, a administração é uma coisa séria, nós temos que fazer do pouco, o máximo que pudermos. E o meio mais em conta é através da associação, que é a Anvale. Tá? Somos 13 municípios, a sede fica na cidade de Uberaba, a qual tem um convênio com a usina asfáltica que pertence à cidade de Uberaba. Então, o que, que acontece? A demanda em si, ela se tornou uma demanda alta para todos os municípios, então não tínhamos como ter um abastecimento de massa com grande quantidade no nosso município. E outra, a vibracabadora, que é a máquina que esparrama a massa asfáltica, ela é única para fazer todos os municípios. Tá? Então, às vezes ela estava aqui, tinha que, né, dar um socorro de emergência em um outro município. E também eu confesso que tive, assim, alguns descontentamentos com relação à própria usina, que teve que parar e sofrer uma manutenção e que durou por vários meses. Então eu confesso a vocês que não só vocês ficam ansiosos, ficam preocupados com o que as pessoas estão pensando. Não, eu fico e muito, talvez até mais do que vocês, porque a gente está mais diretamente na parte da execução. Mas eu quero deixar aqui bem claro para toda a nossa população que houve este atraso, mas não por culpa nossa, e culpa de, às vezes, de uma sequência de que precisaria de ter mais vibroacabadoras, mais usinas, mas que a associação ela não tem como, né, sofrer esse gasto hoje para comprar mais maquinários. E sabe-se que depois que terminar essa demanda, que é a maior, inclusive, em Planura, essas máquinas vão ficar praticamente paradas. Tá? Mas as coisas vêm fluindo, né, de alguns meses para cá, vêm fluindo assim, de uma tal forma que concluímos o nosso recapeamento. E a questão do asfalto. Né? Então, primeiramente, nós teríamos que terminar o recap para dar sequência no asfalto. Por quê? Ambos seria executado pela Anvale. Chegou um momento que eu falei, poxa, nós sofremos muito com essa usina asfáltica. Nós vamos fazer uma licitação, contratar uma empresa e fazer o asfalto, porque é muito mais rápido. Conclusão, a licitação ela ficou deserta. Porque é uma obra que aproxima 65 mil metros quadrados, né, entre toda a estrutura, que é a terraplanagem, meio fio, sarjeta, a capa asfáltica, e que nós temos 2 milhões de reais. Quando se fala em 2 milhões de reais, também nós temos que deixar bem claro para a população que esse dinheiro não está em nossas contas. Ele está lá no banco, está autorizado. E só vamos fazer uso dele quando o serviço for executado. Executou, faz medições e vai liberando esse dinheiro gradativamente. Mas voltando atrás na questão do valor. Então, nenhuma empresa abraçou a obra por 2 milhões. E a empresa que esteve reunida conosco e que teve a menor proposta foi de 2 milhões e meio. E o nosso município não se dispõe desse valor. Aí vários companheiros disseram o seguinte: vamos fazer a quantidade de metros quadrados que o dinheiro der. Vamos tirar aí 30% da obra, executa os 2 milhões. Eu falei, por enquanto não. Nós precisamos de buscar alternativas. Quando nós não tivermos mais, nós faremos isso. Por quê? O pessoal já vem sofrendo há alguns anos. Questões, com certeza, de meses, né, que poderá atrasar essa obra, mas que a gente às vezes busca uma alternativa e contempla 100% da obra, ou seja, os outros 30% que iria ficar fora, vai deixar de ficar. E outra, se eles ficarem fora, nós não temos noção de quando eles vão ser contemplados, quando o município vai ter novos recursos para poder ir lá executar. Então, nessa hora eu pensei sim, falei, olha, vamos correr atrás, vamos analisar melhor, vamos pegar a parte jurídica, vamos levar até o BDMG, se ele aprova a parceria do município juntamente à associação. Aí veio aquela preocupação, poxa, mas e essa usina que deixou a gente aí vários meses, né, com dificuldade? Eu falei, poxa, é difícil, né? Mas deixa eu ver a possibilidade da Anvale licitar essa massa asfáltica por uma outra usina. E a legalidade disto. Aí liguei até a associação, liguei para o presidente da Anvale, meu amigo Celsão, prefeito de Conceição dos Alagoas, e combinamos e fomos até a Anvale com a parte jurídica, inclusive, com o corpo jurídico, para ver as legalidades. E, inclusive, nós já tínhamos levantado valores dessa massa asfáltica do local mais próximo, que é Barretos, para poder termos ideia se a gente realmente poderia executar essa obra no total com os mesmos 2 milhões de reais, ou seja, ganhando 500 mil reais. E sentamos e vimos possibilidade, sim. E estamos na fase final já de toda a aprovação das legalidades BDMG, que nós temos que fazer uma prestação de contas. E eu acredito que não só eu, como todos nós aqui, nós queremos sair daqui um dia com a cabeça erguida, da forma que entramos. Então, vocês podem ter certeza que esse cuidado eu estou tendo. E agradeço a vocês por estar sempre cobrando algo, não é nem dizer cobrando, alertando, igual o vereador Fausto está dizendo, o Luquinha também deixou a mensagem aí, que as pessoas estão cobrando, mas cobrando por quê? Às vezes falta essa oportunidade da gente fazer para levar até a eles o porquê que às vezes está sendo diferente daquilo que eles imaginavam, né? Mas eu digo a você, o Fausto, a todos os vereadores, que nós estamos fechando a planilha, vamos executar toda a obra com os mesmos 2 milhões de reais, com possibilidade de sobrar e fazermos mais recap. Esse é o meu desejo, eu tenho certeza que é o desejo de vocês. Vou ter o maior prazer de estar apresentando para vocês o que nós fizemos para poder chegar, talvez até as pessoas pensarem, poxa, mas milagre ninguém faz. Não é milagre não, é que a gente está buscando realmente alternativas. Tá? Então é o maior prazer estar sentando com vocês, apresentando para vocês, para a população ficar bem clara que nós todos estamos trabalhando por planura, juntos inclusive. Eu tenho a maior satisfação de falar isso para vocês, olhando nas feições de vocês, que eu vejo que vocês realmente abraçam a causa também. Tá? E questionamento existe, isso é normal, e nós temos que realmente encará-los, porque se fugir da realidade, pior fica, né? Então eu estou à disposição, tá? Nós vamos contemplar a Jerônimo Luiz Borges, nós vamos contemplar a final da Paulo Brink, todas as ligações que, ali com o Robinho. Então está dentro do nosso projeto, né, Leandro? Então é o nosso desejo, e se Deus quiser nós vamos contribuir, vamos conseguir executar essa obra. Agora, o que eu peço para a população, principalmente aqueles que moram nesse bairro, né? Ou melhor, nessas ruas que ainda não sofreram, né, ainda essas obras, que tenham um pouco mais de paciência, porque só às vezes com esses meses que realmente vai atrasar um pouquinho, mas nós vamos contemplar 100%. Eu acho que eu gostaria que o meu amigo lá na ponta também fosse contemplado, não só eu. Então vamos pensar dessa forma. Não só eu quero ser beneficiado, eu quero que o próximo também seja. E questão do início da obra. Pretendemos sim iniciar a obra agora no mês 10, mês de outubro. Tá? Muito obrigado.
Paulão, eu queria fazer uma pergunta também em relação ao recapeamento. Se faltou algumas ruas e se já começou a pagar, pois sabemos que tinha um prazo, né, para começar a pagar. Se já começou.
Exatamente. De acordo com o que vai sendo feito as medições, né, vai executando a obra, que você começa já a utilizar do recurso, aí você já começa a pagar os juros. O juro naturalmente, mesmo naquele ano de carência, você já paga os juros. No ano que inicia, aí já continua pagando os juros, mais parte do capital.
Mas faltou alguma rua a fazer o recap?
Sim, eu digo que dentro do nosso cronograma, dentro do nosso projeto de R$1 milhão, nós fizemos até além com o mesmo dinheiro. É, além, que eu digo, dos 111.528 metros e 45 centímetros. Nós conseguimos fazer até além. Então, dentro daquele... Dentro desse financiamento de 1 milhão, contemplou 100%. E um pouco mais ainda com o mesmo recurso. Agora, o que acontece? Todos nós vemos que Planura realmente tem ruas que necessita, né? Não tem a menor dúvida. E vai necessitar ainda mais agora com a entrada das chuvas. Então, para isso que a gente está precavendo de ter esse crédito lá junto ao BDMG, né? Caso seja aprovado. E nos resguardando, né, na possibilidade de que, se precisar, a gente faça uso. Não é o que a gente quer. A gente quer fazer com os recursos das emendas. Eu tenho emenda de massa asfáltica de deputados. Eu acredito, eu tenho dos nossos recursos, né, que é dos royalties do petróleo. Eu tenho um valor que também pode ser utilizado em massa asfáltica, em galerias pluviais. Então eu acredito assim que a gente vai para o ano que vem avançar ainda mais nos recaps, principalmente se nós conseguirmos a linha de financiamento e ver a possibilidade realmente de pegar esse dinheiro. Não significa que ele está lá aprovado que nós vamos utilizar. De repente nós não temos essa capacidade, né, de pagamento, mas se tiver nós vamos fazer. Nós precisamos fazer assim, iniciar a rede pluvial, conforme o vereador Fausto citou. E amenizando um pouquinho essas águas, que o volume é muito alto, e que também a vida útil do asfalto ela diminui, né, devido à pressão d'água. Então, uma vez fazendo essas galerias, com certeza nós vamos ter uma conservação desse asfalto por maior tempo.
Palavra vereador Carlos Roberto Paiva Nogueira Júnior.
Boa noite a todos, imprensa escrita, falada, público presente, secretário, vice-presidente, prefeito e toda a população que está nos acompanhando. Paulão, quero aproveitar aqui, já que o secretário de obras está aqui, o Leandro, e eu tenho certeza que na sua planilha deve estar a rua Monte Alegre até o fim, né, da areia na beira do rio. Nós não temos nenhuma rede de asfalto que liga ao rio para os pescadores, o pessoal que queiram, né? A Jerônimo Luiz Borges, cumprimento da Monte Carmelo, da Conquista, Ituiutaba. E naquelas ruas que tem as divisas com os loteamentos, por exemplo, na Aldeia do Vale, o próprio Paulo falou aqui. Então aquilo ali vai ser o município que vai ter que fazer, porque tem casas ali do Robin que está na rua Paulo Brinque. E outra também, na rua aí, que dá de encontro com a Vila Guilherme, aquela rua aí. Que dá uma rua lá também, que vai ser parte também da... Vai estar sendo
Maria do município. Rodrigues Tomaim, não é isso?
É.
Perto do corredor, né?
Uhum.
Vai ser feita a Maria Rodrigues Tomaim e descendo aquele trecho da João Veloso também. Uhum. Vai ser feito.
Porque o loteamento ficou meio... Entre o loteamento e o município. Beleza. Também, aproveitando também, pô, dizendo também que... No item aqui do modelo da cidade urbana, consta algumas benfeitorias. No caso, seria sinalizações e lombadas também, porque a gente está sendo cobrado muito na rua aí. E antigamente, o pessoal, com um buraco, o pessoal já corria. Imagina agora que está asfaltado, o pessoal está aproveitando, né? Graças a Deus você conseguiu, nós conseguimos aqui a parceria aqui e deu certo. A cidade só tem a melhorar, né, com isso. E parabenizar também a pergunta do vereador Fausto, que veio de encontro aqui. Tenho certeza que muitos vereadores queriam fazer a pergunta que ele fez e foi bem esclarecido por você. E outra pergunta, que a gente também sempre é cobrado também, aproveitando a internet para esclarecer, que nós não temos problema aqui, a Câmara sempre está em parceria. Devido àquelas ruas que já tem feito a maioria das redes de esgoto no Solidário ali, elas serão as prioridades primeiro, né? Porque muitos terrenos lá estão sem donos, né? A pessoa não foi notificada, porque se for fazer o asfalto já, aí depois o cara resolve o conselho depois do asfalto, aí vai ter que cortar, fazer igual o pessoal aqui do centro está fazendo, estragando o asfalto e tal, depois joga aquela massa mais fraca. Então aí vocês estão com o trabalho já de avisar a população para já começar a adiantar
Já está sendo feito esse trabalho, porque a rede de esgoto já existe lá. E tem os bicos. A gente está orientando os moradores, proprietários de lotes, né, de terreno, já está fazendo a caixinha de esgoto para não ter o problema de depois que fizer o asfalto ter que cortar para fazer a rede de esgoto. A gente já está orientando o pessoal já.
Ah, eu estou vendo o pessoal lá, a gente foi visitar uns amigos nossos que moram lá. Inclusive, eu estou vendo que está muito satisfeito o pessoal, que próprios moradores estão questionando os outros. Ah, o fulano ali falta fazer. Então vamos avisar ele, notificar ele que ele tem que fazer, porque depois não vai ter jeito. Ele vai ter que já deixar não estragar o asfalto, né? Então já está sendo feito esse trabalho, né?
Isso.
Não. No mais, é só isso mesmo.
Parabenizo
o prefeito por estar aqui.
Com a palavra, vereador Francisco Antônio Nascimento Filho.
Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, público presente, a imprensa, escrito e falado, funcionários dessa casa, os amigos da internet, meu boa noite a todos. Prefeito, vice-prefeito, secretário que aqui está também, meu boa noite. Senhor prefeito, senhor nos trouxe uma notícia boa aí, falando da data de início da pavimentação do Solidário, porque todos nós sabemos que não é só a cobrança, as pessoas, não é só a cobrança, é realmente a necessidade e responsabilidade somos nossas, do senhor prefeito, da Câmara de Vereadores, todos os vereadores. E eu até tenho falado para muitas pessoas que me falam que perderam as esperanças, eu falo que não, porque eu tenho cobrado muitas vezes, não só nessa casa, quanto todos nós, os vereadores, cobramos, quanto muitas vezes ligo para o senhor e o perturbo falando e quero saber isso várias vezes. Além da notícia boa que o senhor nos trouxe de início aqui, tem uma outra coisa muito importante. A vinda aqui, a gente conversar, poder estar esclarecendo melhor para as pessoas, porque as pessoas hoje, de uma maneira geral, é muito desacreditado na política, e isso não é só em Planura, nem estado de Minas Gerais, é no Brasil inteiro. A gente vê tantos escândalos, mas graças a Deus, eu sei que conheço o trabalho aqui, já estou há 6 anos nessa casa. Graças a Deus, a população que aqui o colocou, eu tenho certeza que não só eu, como todos os vereadores que aqui estão, trabalham pelo melhor da nossa cidade. E como a gente tem cobrado, eu acho também que é um dever a gente, quando cobra e realmente é feito, a gente tem que agradecer, saber agradecer. E de início, eu já quero agradecer pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo, tem mostrado a nossa população, é bem visível. Críticas existem, nós nunca vamos parar de receber a crítica, porque ela é normal. E tem a necessidade, somos nós que temos que resolver e dar as respostas. Mas é muito bom quando aqui tem entendimento, cada um tem uma pergunta individual. E o senhor nos trouxe a notícia boa do início lá da pavimentação do Solidário. Mas me levantou uma preocupação aqui, prefeito. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu estou vendo nesse projeto aqui, falando que os juros serão pagos mensalmente durante a carência dos 12 meses. E os 3 milhões que a gente aprovou aqui já acho que um ano e meio, não me recordo a data, se realmente... Essa é uma das perguntas. Se realmente já vem pagando, porque, como aqui está falando, que no ato da contratação já será pago os juros, então quem está pagando o juro do dinheiro e ainda não o aplicou, esse dinheiro, é preocupante, né? Em algumas maneiras. Mas tudo bem, o senhor responde tudo junto. Uma outra questão aqui. O senhor falou de que os 2 milhões... provavelmente vai suprir toda a necessidade que lá temos, porque vivo diariamente lá, muito cobrado, e não tiro a razão das pessoas que cobram, porque convivo juntamente com eles da necessidade. Tem outra questão aqui, senhor prefeito, foi feita licitação lá, e nenhuma empresa quis executar por conta que o valor, se eu tiver errado, o senhor me desculpe e me corrija, por favor, o valor não daria para contemplar tudo isso. E agora é a segunda notícia boa que o senhor nos traz, que o dinheiro vai dar. Então, falou até de milagres. Milagres existem mesmo, mas é uma coisa que toda a população, com certeza, se estivesse aqui no meu lugar, faria essa pergunta para o senhor, para que tenha um melhor reflexo. E diante tudo aí, senhor prefeito, eu queria também saber se esse dinheiro que o senhor está contratando aqui está no montante de, vamos dizer assim, de a necessidade nós sabemos que ela tem, mas é claro que como empréstimo, quanto menos contratar, melhor, não precisa nem falar, não tem dúvida, né? Porque gera um gasto maior. Então, o planejamento tem sido muito bom. Muitas pessoas reclamam, não só do prefeito, quanto da Câmara de Vereadores. Estaremos juntos se... Muitas pessoas falam assim, o Fausto já falou isso, até um ganchinho, mas é meio pelo... Não é o mesmo sentido que ele falou. Muitas pessoas falam assim, vocês contratam, falam que o dinheiro está liberado. Mas, de repente, tem um ano e meio liberado, porque as pessoas acompanham, e não é executado. Veio aí agora a notícia boa, que realmente eu tenho procurado explicar para as pessoas da maneira que a gente tem conversado, que não deu certo e que tentou passar para licitações. Mas, tudo bem. Existem outras questões. Eu acho que, eu não sei, com certeza eu tenho dados em mãos aí. Esses dados devem mostrar que no RECAP deve ter uns 80% de RECAP. A gente anda pela cidade, de 70% a 80% do RECAP, pronto, fazendo a pavimentação do Solidário. E diante de todas as outras contratações, o senhor tem intenção desse dinheiro que faltar aqui, seja lá, vamos dizer, 500 mil, 800 mil, pode, aqui fala do montante de 700, mas pode chegar até 800, o projeto fala aqui, não é isso, Fausto? 700, tudo bem. Diante do valor aqui, esse dinheiro pode ser, vamos dizer, começou o Solidário, não acabou o RECAP, só para a gente ter uma segurança, uma resposta às pessoas que o perguntam, porque a partir de hoje vai ser uma euforia muito grande, até a data, se Deus quiser, e vai acontecer, da execução da obra. E é só um esclarecimento maior. Esse dinheiro seria, o que eu estou entendendo mais ou menos, seria uma segurança como complemento de... Aqui fala que não pode ser o tapa-buraco, mas seria o RECAP, o restante da pavimentação do Solidário. Seria mais ou menos nesse sentido, senhor prefeito. É isso?
Exatamente, Francisco. Quero agradecer a sua explanação E só para, já respondendo as tuas dúvidas, a questão dos juros, né? O juro, ele só inicia quando você faz uso, né, daquele dinheiro. Ou seja, quando você executa a obra, faz a medição, manda para o BDMG, aí sim ele efetua o pagamento exatamente daquele valor, né, da execução da obra. Daí sim, uma vez depositado, inicia-se os juros. Porém, o município, ele não pagou nenhum valor sequer referente a juros de valores de dinheiro que estavam na conta e não foram utilizados. Pelo contrário, para liberar o dinheiro, a obra tem que estar executada. Tá? Então, de repente, faz medições aí de 5 mil metros quadrados de asfalto. Né? Faça a planilha, faça as planilhas, o projeto das ruas que foram recapeadas, envia para o BDMG, aí sim ele paga esta parcela. E assim vai acontecendo até terminar a obra conforme foi. Então, o município, ele não teve nenhum prejuízo na questão de juros. E se tivesse acontecido, com certeza eu estaria muito triste por esse motivo, né? Então, eu acho que todos os cuidados, realmente nós temos que ter essa preocupação tua. Eu quero deixar tranquilo, né, que realmente o nosso município, ele não está pagando por não estar gastando dinheiro. O dinheiro, ele está lá, o valor está lá disponibilizado, mas vamos, né, iniciar o pagamento do juro assim que a gente for mandando as medições e as liberando. Outra situação, mas eu acredito que, como a gente já buscou alternativa, um pouquinho mais eu acho que não faz muita diferença. A gente vai aprendendo o caminho. E uma triste notícia que, depois da planilha toda pronta, conforme eu disse para vocês, que com os 2 milhões nós estamos fechando para construir a mesma obra, né, que foi deserta, né, quando licitada, e que a empresa que menos, né, cobraria 2 milhões e meio. Então chegou um comunicado da Petrobras subindo os produtos derivados, né, que nós usamos na massa asfáltica, 11,11%. Ou seja, já relativo tudo que se for usar de massa asfáltica, de produtos da Petrobras, nós sofremos esse aumento. Haja vista que de meses para cá, questões de meses, eu acredito que não mais do que 60 dias, esse aumento já está chegando com certeza próximo aos 50%. Isso é triste, né? Mas nós, buscando essa alternativa da parceria, nós vamos conseguir sim, se Deus quiser. E com relação a esse novo valor, né, caso a gente venha ser contemplado, que é os 700 mil reais que nós estamos colocando, e então nós vamos fazer uso caso necessário. E outra coisa que com certeza eu vou ter uma preocupação muito grande, mais ainda do que agora, é das condições de pagamento do município, uma vez utilizado esse dinheiro. Porque se nós formos pensar no momento, necessidade vai ter sim, porque Planura não tem uma rede pluvial. E este valor pode ser utilizado na rede pluvial. Quando aí no projeto a gente colocou e outros, então pode ser asfalto, pode ser também rede pluvial. Mas a gente vai ficar observando a nossa capacidade de pagamento. Jamais eu gostaria de estar deixando, ou melhor, nós deixarmos o nosso município em situações ruim, e outra, o próprio nome nosso, né, de não cumprir com os compromissos, uma vez, né, executada a obra.
Paulão, sobre o primeiro projeto também do recapeamento, queria saber se teve alguma alteração de ruas ou algo do tipo.
Sim, boa pergunta, presidente. Houve sim. Haja vista que, como eu disse, O que hoje aparenta, né, ser a pior rua, às vezes, com o passar das chuvas, já não passa a ser mais a pior. De repente, isso eu digo porque a vida asfáltica, a vida útil do nosso asfalto, ela está vencida. A planura praticamente, eu diria, 80% a 90% precisa de recape. Tá? A avenida principal, ela está na hora de ser recapeada. É onde que o município com certeza gastaria menos. A gente sabe que é uma avenida que tem uma pavimentação, com certeza, a melhor de planura, porque foi construída na época, na década de 60, que foi para essa empresa que construiu o asfalto na BR-364, e que hoje nós não gastaríamos um valor tão considerável. Uma vez que não foi feito ainda, por quê? Nós sabemos que temos ruas piores, com muito buraco ainda. Então, o nosso anseio é de ver aqui, sim, na avenida principal, em volta de todo o comércio, né, que tem um fluxo de movimento grande, precisamos contemplar o comércio da nossa cidade. Em volta do lago, onde o pessoal faz uso, né, para as caminhadas, mas a gente tem que analisar. E confesso que, para vocês, que eu irei procurá-los, caso, né, esse projeto seja aprovado, inclusive para a Secretaria do Tesouro Nacional, que quando, no início das obras, sentarmos e buscarmos realmente os locais com mais necessidade, inclusive o tipo da obra. De repente nós não vamos fazer recape, nós temos que fazer asfalto, ou que não seja o asfalto, que seja a galeria. Mas nós precisamos sentar e escolher a maior necessidade do nosso município. Tá, presidente?
Sobre o novo projeto também, excelentíssimo prefeito, foi feito algum impacto financeiro dos futuros gastos que Planura vai ter? Pois sabemos que a arrecadação vai abaixar, os repasses vão ser menores perante a crise econômica do nosso país, e queria saber sobre isso, pois talvez futuramente nós estamos aqui de passagem, mas não sabemos o que virá acontecer.
Sim, foi feito, inclusive eu tenho em mãos aqui o relatório de gestão fiscal que foi feito pela contabilidade, né, a Doroteia, e que hoje nós temos um limite legal de R$4.113.537. Ou seja, nós poderíamos estar enviando um projeto não só para conseguir R$700.000, e sim R$1.113.000. Então, nós estamos trabalhando com segurança. Em vez de 100%, nós estamos trabalhando com 90%. 90% é onde que nós estamos pedindo, né, aí nesse projeto, uma aprovação de R$700.000.
Com a palavra, vereador Almezino Luiz Martins.
Bom, Paulo, o que eu queria deixar aqui claro, e também junto com os nobres colegas e o público que está nos acompanhando, sobre o projeto que está em discussão para ser aprovado aqui hoje, eu já não tenho mais dúvida. Mas eu queria pedir aqui autorização ao presidente, para mim está estendendo uma pergunta que não está dentro do projeto, mas ao mesmo tempo está dentro da responsabilidade do município. Tá, a pergunta é essa. Aproveitando que está aqui presente o secretário de obra, é sabido que um condomínio ou loteamento, um parcelamento de solo, quando ele faz a infraestrutura de asfalto, mas às vezes não atende a qualidade que necessita, o município pode se reprovar a receber ele. Mas após 10 anos que ele está lá, mesmo no município não aprovando, pela lei consolida que a responsabilidade é do município. Tá. Como nós estamos falando aqui em recapeamento, manutenção de rua, asfalto, então ele cabe dentro do assunto. E, aproveitando que nós temos o secretário aqui presente e o prefeito, gostaria que você fizesse alguma explanação o que o município tem feito ou se não tem nada feito sobre isso. Porque nós temos loteamento aí que fez asfalto que não tem condição do município receber. Mas se nós demorarmos também a tomar providência, vai passar a ser responsabilidade do município. 10 anos consolida a responsabilidade do município. Então, o que o município, o secretário de obra, o prefeito, o que vocês pensam a respeito disso, se já estão fazendo alguma coisa?
Bom, com relação aos loteamentos, já foi tomada as providências juntamente com o setor jurídico, doutora Roberta, o Vilar dos Buritis, aquele loteamento em volta ali do clube, já foi tomada as providências para ele estar resolvendo certo tipo de problema. No Buritis, por exemplo, não foi feito nenhum tipo de infraestrutura. A gente está cobrando esse tipo de providência. Ali no... Eu não estou me recordando o nome do loteamento, mas é aquele em volta do clube. Granville. Para ele estar tomando as providências com relação àquele pavimento que ele executou. Porque aquilo lá vai dar problema sempre. Porque ele fez muito rebaixado e a rua 2 está acima. Vai ser tomada as providências, a doutora Roberta já está tomando as medidas cabíveis com relação a isso. Então a gente não está deixando essa parte de loteamento a Deus dará, a gente está tomando as devidas medidas juridicamente, né?
Sim, aí entra também a parte de extensão da infraestrutura de luz. Nós já temos na nossa no conteúdo de planura as extensões que nós estamos tendo problema com a CEMIG. Embora estamos falando que agora vai resolver, eu não sei qual é o pé que está, mas nós temos condomínio que também está com esse problema de não ter a infraestrutura da rede de luz da CEMIG, que é também a responsabilidade do loteador. Então, calha tudo dentro da mesma situação. Por isso vem essa pergunta. Eu acho que o prefeito pode até nos estar ajudando a responder qual é a posição das extensões que nós temos tanto cobrado aqui e que o pessoal incessantemente cobra a gente, né? E outro lado também, a nossa iluminação pública, nós pagamos cada vez mais caro e temos uma iluminação péssima. Nossa cidade é muito escura e pagamos caro. Então, o que o secretário de obra, que é a secretaria, tem a dizer isso e também o prefeito? A gente sabe que está numa fase difícil, não temos recurso, mas se já pensa ou se existe uma forma de uma alternativa também de estar sanando isso. Essa é uma pergunta. Nós estamos discutindo para um projeto, mas já estou aproveitando a oportunidade, que não é todo dia que nós temos o prefeito na plenária, na tribuna, e o secretário de obra aqui junto com a gente para a gente estar se harmonizando. Essa era a minha pergunta.
Bom, com relação ao loteamento, essa parte de iluminação, sempre tem que ser feito um projeto. É passado para a prefeitura, a gente analisa, repassa para eles e eles mandam para a CEMIG, para a empresa prestadora da CEMIG, para ela fazer esse tipo de serviço. Realmente essa parte é do loteador. Com relação à extensão de rede, realmente a gente está tendo alguns problemas com a CEMIG, até o Paulo já foi em várias reuniões para tentar melhorar esse tipo de trabalho. Eu estou tendo um problema com relação à extensão da creche, a gente conversa, então, e o prazo que eles dão é muito elevado, a gente não está com esse tempo. Então são feitas várias reuniões para estar tentando melhorar esse tipo de trabalho com a CEMIG. A gente acredita que a gente vai conseguir dar uma melhorada nesse sentido. A parte de iluminação, manutenção, já é de responsabilidade do município, a empresa já está fazendo esse tipo de trabalho, sanamos certo tipo de problemas que estava tendo no município anteriormente. A gente tenta estar sempre melhorando a execução de tal trabalho, né? Mas a CEMIG, a gente está tentando melhorar e ver o que a gente pode reduzir, porque o prazo que eles passam para a gente com relação à extensão de rede é um prazo que não tem cabimento. A gente sempre, eles falam em 300 dias. É um ano. Tem situação que já passou de um ano.
Mas nós temos situação de 3 anos. Não é nem de um ano, é de 3. Então acho que estamos à mercê da sorte, a população, nesse sentido. Entendeu? Eu sei que não é culpa, talvez, do prefeito, mas o pessoal que nos aborda na rua não pensa assim. É nós que estamos aí. Sim, no dia a dia, né?
Deixar bem claro que a gente está correndo atrás. O Paulo já fez várias reuniões. Ele pode até tá explicando melhor o que foi dito nessas reuniões, mas a gente está cobrando.
Vereador Almezendo, com relação à CEMIG, você tem toda a razão. A CEMIG não vem desempenhando o trabalho conforme deveria estar. Vereador Fausto, muitas das reuniões que estivemos com o Hudson, que é o responsável da regional, e sempre que ele vem e questiona documentos, o vereador Fausto, como é conhecedor, ele vai, pega as leis e eles levam, e dizendo que iria analisar para poder estar executando aquela obra. Que o que mais está causando problema em Planura é com relação lá alguns postes que faltam lá no Solidário, que a gente considera que é de responsabilidade da CEMIG, né, dentro de um projeto clarear, e eles, cada vez que vem questionando algo que a gente ainda fornece, a gente vai fornecendo ainda mais documentos. Ultimamente, pela última vez ele esteve aqui, eu acredito que cerca de aproximadamente 30 dias. Levou documentos dizendo que dentro de 22 dias ele iria analisar e dar a resposta para nós. Teve outro dia uma ligação para o Alessandro dizendo que já havia colocado poste lá no bairro. Só que ele foi checar e não colocaram. Então foi uma informação que não é verdadeira, mas ele retornou. E estamos aguardando.
Tudo bem. Ô, prefeito, eu fui procurado pelo dono lá do lote lá, e ele me disse essa semana que recebeu uma carta, que eles responderam, e deram 180 dias. Deram mais 180 dias para o Wilson Quintanilha.
Mas eu digo para você que na próxima oportunidade que eu for a Belo Horizonte, já estive com o presidente da CEMIG para tratar, inclusive, dos ativos da CEMIG quando ela dava por entregue, e eu dizia que não receberia, porque ela não fez a manutenção para me entregar. Ela teria que concluir, aí sim eu pegar o município e passar para a empresa que ganhou a licitação. E fomos em um grupo de prefeitos da Anvale, tivemos reunidos, aí sim ela veio e concluiu. Caso contrário, não teria feito. Então eu acho que não tem outro caminho. Tentamos de todas as alternativas, né, e não fomos atendidos. E com certeza, na próxima oportunidade, eu vou pessoalmente, vou marcar, vou agendar. E, inclusive, vou até dar a sugestão. Na sexta-feira eu tenho uma reunião de prefeitos, é uma reunião mensal, onde eu vou estar levando esse questionamento, porque não é só Planura. Recentemente ocorreu em Pirajuba, eu estava com o prefeito Rui em Belo Horizonte, onde ele estava desesperado, porque lá tinha duas pequenas empresas precisando iniciar o trabalho, uma serralheria e uma tornearia. Uma empresa de torno. E precisava de trifásico. E precisaria, então, para complementar esse trifásico, uma fase a mais. E estava a 100 metros do local. E eles pediram 260 dias. Então, ele estava desesperado. numa fase tão difícil igual nós estamos passando, que essas empresas ela vai absorver mão de obra do local, né? E com certeza eles iriam, né, para outra cidade. Mas eu me comprometo, está vendo isso o mais rápido possível, que a gente não para, não cessa. Quando eu não estou fazendo esse papel, vocês podem ter certeza, o nosso secretário, o Alessandro, ele não cessa. É uma pessoa extremamente eficiente, responsável de tudo que faz, e eu tenho, né, orgulho de falar isso do Alessandro. Grande parte de tudo que nós estamos tendo em todo esse tempo, ele tem o dedinho dele, porque ele cobra. Então, para vocês terem uma ideia, temos aqueles projetos de leis que passamos aqui em 2013, entreguei em Furnas, né, lá na sede, escritório central no Rio de Janeiro, e este ano nós iniciamos as cobranças, né, para que eles aprovem as doações. E então iniciei por Belo Horizonte através do secretário de governo, e recentemente nós falamos inclusive com o jurídico de Furnas, e que está analisando. Mas a gente fica numa ansiedade muito grande, porque o tempo vai passando, e passa muito rápido para nós que estamos hoje ocupando esses cargos. Para quem está lá na rua, 4 anos é uma eternidade, né? Mas para nós que estamos aí preocupados, correndo atrás, se torna muito curto. Mas temos sim feito esse trabalho, e com certeza eu acredito que vamos estar resolvendo grande parte dos problemas da nossa cidade ainda este ano.
Com a palavra, vereador Celso Luiz Martins.
Boa noite, nobres edis, funcionários desta casa, público presente, ouvintes da internet. Quero parabenizar o senhor, excelentíssimo prefeito Paulo Barbosa, junto com o nosso vice-prefeito Edmilson, por você estar aqui, né, usando tribuna para dar explicações para nós, porque não é qualquer prefeito que faz o uso da tribuna. Até mesmo vendo você aqui dando explicações para nós, lembro aqueles momentos difíceis que o pessoal fez manifestações, que a cidade estava emburacada. Graças a Deus você pôde vir aqui aquele dia, dar esclarecimento para o pessoal, e hoje a cidade está quase toda recapeada. Tenho certeza que nós vamos aprovar esse crédito aqui hoje para você, porque, e torcer para que o banco possa liberar essa verba para você trabalhar mais para o nosso município. Tenho certeza que você vem provando ser um bom administrador, junto com o Edmilson, que não mede esforço também. E nós estamos aqui sempre para aprovar esse projeto para o município. Pode contar com o nosso apoio, igual nós nunca deixamos de votar em nenhum projeto para o município. E se Deus quiser, você vai concluir muitas coisas boas na nossa cidade, igual você vem mostrando. Inclusive, torço muito para que você faça a galeria na Rua B, porque aquele pessoal da Rua B ali sofre muito quando a água, na época de chuva, que a água desce ali. Mas para isso acontecer, tenho certeza que você tem que começar fazendo solidário com o engenheiro, né, para terminar nas galerias, zaguando no córrego. Então, parabenizo você, e com muita honra, pode contar comigo como líder. Apoio você porque sei que estou apoiando uma pessoa transparente, com dedicação para o nosso município, nascido em Pranura. Parabéns pelo uso da tribuna nessa noite de hoje. Obrigado a todos vocês.
Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereadora Célia Soares Lucas.
Vou ser bem breve, viu, presidente? Boa noite, nobres vereadores, imprensa escrita falada, ouvintes da internet. Boa noite, prefeito, vice-prefeito. Boa noite, Leandro. Boa noite, público. Quero falar com você, prefeito, fazer essa cobrança que sempre venho pedindo, aproveitar a sua vinda aqui, sobre saúde. O dentista, que você analise mais nossos dentistas, pelo modo de tratar nossos conterrâneos, né, nossos planurenses, que tem muita reclamação. E quero deixar aqui, prefeito, que todos os projetos eu fui a favorável, e que esses projetos que você mande, não mande de última hora, mande com 2 dias para analisar, cobrar do nosso advogado, que a gente tem dúvida, a gente que é o primeiro mandato tem dúvida, e quero dizer que você, é cobrança, é anseio do povo planurense, muitos vereadores já falaram sobre a Rua Prata, seguimento dela, a Jerônimo Luiz Borges, João Veloso está precária, já não existe, o Fausto falou, também a Rua B, no final, meu cunhado cobra muito isso de mim, lá é precário, os carros dos meninos quase nem passam ali quando chove. Então, e outra coisa, pedi para você já pinturas nos quebra-mola, né, a famosa tartaruga. E sinalização, prefeito, que isso você venha a cobrar com mais urgência, não sei que setor que faz a sinalização, da nossa rua, porque cada dia a gente vê um acidente de bicicleta ou de carro. E realmente eu tenho andado e observado que tem lugar que você não tem visão, e tem lugar que você não sabe se é pare seu ou se é do carro. Então, estou te cobrando isso como moradora, não como vereadora, mas que você dá uma urgência para esses casos, sana isso, e as placas das nossas ruas, identificar o nome das nossas ruas. Vem, pessoal, entregar material, outra hora é comércio, uma coisa assim, não sabe o nome das ruas. É desejo de um vereador que passou por essa casa, foi desejo dele, Vanderlei fez esse pedido, eu também fiz essa indicação, e até agora nada. Eu acho que com 3 anos, prefeito, já deveria ter posto essas placas. Não vai te fazer, assim, acho que não vai mexer num orçamento muito caro, você pode pedir um morador na esquina para estar pregando essas placas, para vândalos não estar quebrando os postes, outras coisas que você for colocar. Então é isso aí. E eu quero também dizer a você, o prazo para estudo dessas matérias, prefeito, tem que ser com mais cautela. A gente toda vida te ajudou, toda vida foi favorável aos projetos, mas eu tenho dúvida, eu preciso prazo, eu preciso analisar. Eu queria que você mandasse com mais urgência para nossas mesas. Ok? Meu muito obrigado.
Perfeitamente, vereadora Celinha. Na questão do que você disse, também é preocupação do executivo, sim. Mas nós estamos procurando fazer o melhor e nós não vamos cessar enquanto não acontecer esses anseios, porque eu acho que a nossa população merece, e vocês como vereadores, eu como executivo, temos a responsabilidade de executar. Estaremos procurando atender, sim, da melhor forma, no melhor tempo possível, mas estamos passando sim por um momento difícil, onde que tivemos que fazer o corte do café em um período, tivemos que fazer corte do pãozinho em alguns setores, e é lamentável, mas a situação nossa não é diferenciada dos demais municípios desse Brasil nosso, mas pode ter certeza, os nossos anseios não são diferentes. E me comprometo, tá olhando com carinho e tá resolvendo todos esses problemas.
Eu acredito em você, eu acredito que você é um homem capaz de fazer o possível e o impossível, lógico, mas a gente tem um anseio muito grande na sinalização, nessas coisas que são simples. Você agora falando, cortando os pãezinhos, quem sabe vai reembolsar um pouquinho mais, vai ter um pouquinho lá para você estar fazendo essas placas, não é? Então, eu acredito muito na sua capacidade. Quero deixar o povo planurense dizendo ele, não estou contra a projeto nenhum. Eu quero tempo para analisar projetos. Eu preciso de tempo. Eu votei projetos aqui, nunca votei contra Tribunal de Contas. A gente tem que estudar, tem que ver. Agora tem também aí código de postura, que a gente precisa sentar, Lucas, e analisar esse código de postura para não ter falha, porque município é pequeno, às vezes magoa um, magoa outro, e estudar. Marque com antecedência, vamos sentar, vamos estudar, vamos discutir isso, para que não faça as coisas de última hora.
Pessoal, Paulão, aqui também, que já dá andamento na reunião, para suas considerações finais.
Presidente, quero agradecer a todos vocês pela oportunidade. Quero dizer para vocês que estou disponível 24 horas e que vamos continuar conforme chegamos até nesse momento. Não é agora que vamos pensar de outras formas, porque sofremos muito, principalmente os dois primeiros anos. A crise chegou, mas aprendemos o suficiente para buscar alternativas. Tive numa reunião do Tribunal de Contas, onde o presidente disse o seguinte: crise, vamos cortar o S, fica o quê? Crie, vamos criar, é o que estamos fazendo. Tá? Quero cumprimentar todos os presentes, agradecer ao secretário Leandro por ter vindo explanar algumas dúvidas, e tenho certeza que o Leandro, dentro de todos os anos que ele vem trabalhando, ele nunca trabalhou tanto para o município conforme está trabalhando agora na nossa gestão. Isso porque estamos dando oportunidade para ele estar desenvolvendo tantos projetos conforme, né, nós aprovamos e estamos executando. Então, muito obrigado, Leandro. Agradecer ao Edmilson, o vice, pela presença, pelo apoio, aos funcionários dessa casa, nosso ex-prefeito, meu amigo Jureia, um grande abraço. E pastor Jerônimo, muito obrigado pelo apoio que vem dando ao município, não só com o trabalho, mas o apoio moral, que é o que esta casa e o executivo tanto precisa, né? Alguém nos defendendo, né? É muito triste, de repente, alguém ver alguém falando mal, sabe que não é verdade e cala-se. Na verdade, o pastor Jerônimo, ele é muito sincero, muito objetivo. Tivemos recentemente num fórum em Uberaba, onde o governador estava presente, e é um prazer, pastor Jerônimo, estar sempre conversando, buscando ideias juntamente com você. Meu irmão Zé Carlos, muito obrigado aí pela presença, né? E os demais companheiros que ali estão. Um grande abraço a todos, uma boa noite.
Agradeço aqui, senhor prefeito, os seus esclarecimentos, parabenizo também a todos os vereadores por tirarem suas dúvidas, e adiantando aqui a todos os vereadores, principalmente a Celinha, sobre o código de postura, principalmente ao prefeito também, o código de postura, nós vamos fazer uma reunião, uma audiência pública, para tirar melhor as dúvidas, porque não podemos falar por todos, né? Então, creio que essa seja a melhor forma de tentar agradar a todos e arrumar um jeito melhor de convivermos entre nós. Nada havendo mais questionamento. Prosseguindo aqui, como o presidente da Comissão Legislação, Justiça e Redação não está presente, pergunto aos membros Carlos Alberto Paiva Nogueira e Fausto Luiz Martins, dispensa o prazo regimental da matéria?
Os dois.
Dispensa. Pergunto aos membros da Comissão Legislação, Justiça e Redação seus pareceres. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Pergunto ao presidente da Comissão Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas. Presidente, Adriano Roberto da Silva, dispensa o prazo regimental da matéria?
Dispensa, presidente.
Pergunto aos membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas, seus pareceres. Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célio Soares Lucas.
Peço vista.
O senhor está pedindo vista do projeto.
Beleza.
Segundo o regimento interno desta casa,
como se trata de um projeto de urgente, urgentíssima, o pedido de vista é concedido por 24 horas. Peço ao secretário que faça a chamada nominativa.
Adriano Roberto da Silva.
Presente.
Almezinho Luiz Martins.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Célia Soares Lux.
Presente.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Presente.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Lucas Giovanni da Silva.
Presente.
Luciano Machado. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Presente.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, senhores vereadores, o público presente, imprensa escrita e falada, os servidores dessa casa. Declaro a reunião encerrada.